Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Perícias Psiquiátricas, organizado pelos psiquiatras Daniel Martins de Barros e Eduardo Henrique Teixeira. É uma obra técnica brasileira publicada pela ArtMed em 2015. Dirige-se principalmente a psiquiatras, residentes e profissionais de saúde mental convocados a produzir documentos para demandas judiciais. Seu foco não é a psiquiatria clínica em sentido amplo, mas a tradução rigorosa de achados clínicos para perguntas formuladas no contexto legal. Em formato conciso e orientado à prática, o livro apresenta a rotina das perícias em saúde mental por meio de exemplos de laudos, abrangendo situações recorrentes e casos menos usuais. Entre os campos mencionados estão a investigação de nexo causal, a avaliação de capacidade mental e os procedimentos de interdição. A proposta central é oferecer uma organização para o raciocínio pericial delimitar o objeto da avaliação, examinar dados relevantes e comunicar conclusões tecnicamente fundamentadas, sem confundir a função assistencial com a função pericial. Assim, a obra se posiciona como introdução aplicada à psiquiatria forense no cenário brasileiro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a perícia como resposta técnica a uma pergunta jurídica delimitada. O eixo do manual é a compreensão de que uma perícia psiquiátrica não equivale simplesmente a uma consulta clínica nem a um diagnóstico transcrito para os autos. A avaliação é solicitada porque uma autoridade, uma parte ou o próprio processo precisa esclarecer uma questão específica com repercussão legal. Por isso, a utilidade do exame depende de começar pela delimitação do objeto pericial, qual capacidade, vínculo causal ou condição mental está em discussão, em que período e para qual finalidade processual. Essa delimitação impede respostas amplas que descrevem sintomas, mas não enfrentam o ponto controvertido. O livro trata de diferentes modalidades de concurso pericial, como nexo causal, capacidade mental e interdição, mostrando que cada uma exige raciocínio e linguagem compatíveis com seu problema. Uma conclusão sobre transtorno mental, por exemplo, não resolve automaticamente uma indagação sobre autonomia, responsabilidade ou incapacidade. É necessário explicar a relação tecnicamente sustentada entre o estado psíquico e a função que se quer examinar. Esse enquadramento também reduz o risco de extrapolar a competência médica para decisões que pertencem ao julgador. A contribuição prática da obra está em orientar o profissional a produzir informação especializada clara, pertinente e verificável, preservando a diferença entre conclusão clínica e decisão jurídica. Em segundo lugar, exemplos de laudos como instrumento de aprendizagem da escrita pericial. A opção por usar exemplos de laudos é um dos traços mais concretos do Manual de Perícias Psiquiátricas, em uma área na qual o profissional precisa converter entrevista, exame do estado mental, documentos e antecedentes em texto compreensível para não especialistas. Observar a forma de apresentação é tão relevante quanto conhecer conceitos diagnósticos. Os modelos não devem ser entendidos como fórmulas a copiar, pois as circunstâncias e as perguntas processuais variam. Seu valor é evidenciar uma arquitetura de raciocínio, identificar a demanda, registrar os elementos examinados, expor a análise e apresentar uma resposta conclusiva proporcional às evidências disponíveis. Essa estrutura favorece a rastreabilidade do parecer. Quem lê deve conseguir compreender como os dados disponíveis sustentam ou não sustentam determinada inferência. A obra também inclui situações comuns e casos raros ou especiais, o que ajuda a evitar a falsa impressão de que toda perícia segue um roteiro clínico idêntico. Ao mesmo tempo, a presença de exemplos reforça uma cautela metodológica. Linguagem técnica precisa não significa jargão excessivo, e certeza indevida não substitui fundamentação. Para residentes e profissionais em início de atuação, o recurso aproxima a teoria da tarefa efetiva de redigir documentos que serão lidos, questionados e comparados com outros elementos do processo. Em terceiro lugar, capacidade mental e interdição exigem avaliar funções, não apenas diagnósticos. Ao abordar capacidade mental e interdição, o livro se insere em um campo em que a distinção entre doença e incapacidade é decisiva. Um diagnóstico psiquiátrico pode ser clinicamente importante, mas isoladamente. não demonstra quais consequências funcionais uma pessoa apresenta em relação aos atos ou decisões que estão sob exame. A perícia precisa analisar, de modo contextualizado, aspectos como compreensão, apreciação da realidade, possibilidade de ponderar consequências e expressão de escolhas, sempre em conexão com a pergunta formulada. Essa lógica evita dois erros opostos: supor que a existência de transtorno mental elimina automaticamente a autonomia, ou ignorar prejuízos relevantes, porque a pessoa consegue se comunicar ou apresentar aparência organizada durante uma entrevista. O manual, conforme sua proposta prática, orienta o leitor para a especificidade das demandas que envolvem capacidade e interdição. Isso importa especialmente porque os efeitos de uma conclusão pericial podem alcançar direitos patrimoniais, decisões pessoais e medidas de proteção. A redação do laudo, portanto, deve explicitar limites, temporalidade e base clínica da conclusão, em vez de usar rótulos genéricos. Embora a decisão judicial não seja médica, a qualidade da avaliação psiquiátrica influencia diretamente a qualidade da informação disponível ao sistema de justiça. O livro oferece um ponto de partida aplicado para estruturar essa contribuição sem reduzir questões jurídicas complexas a uma classificação diagnóstica. Em quarto lugar, a investigação do nexo causal demanda conexão argumentada entre trabalho, evento e sofrimento psíquico. O nexo causal é outro tema explicitamente associado à obra e representa uma das tarefas mais sensíveis da psiquiatria forense. Em contextos judiciais, especialmente quando há alegação de dano, adoecimento ou incapacidade, não basta constatar sofrimento psíquico ou a presença de um transtorno. A questão pericial é se há relação tecnicamente defensável entre determinada condição mental e o fato, ambiente ou atividade que motivou a controvérsia. Essa análise requer atenção à cronologia dos sintomas, à documentação disponível, à história pessoal e ocupacional, à evolução clínica e à existência de fatores concorrentes. O objetivo não é buscar uma explicação simplista para fenômenos frequentemente multifatoriais, mas tornar explícito o caminho que leva a uma conclusão ou à impossibilidade de alcançá-la com segurança. A abordagem prática do manual é útil porque o laudo precisa distinguir dados observados, informações relatadas e inferências profissionais. Essa separação reduz a tendência de apresentar hipóteses como provas ou de atribuir causalidade com base apenas na proximidade temporal entre um evento e o início de sintomas. Também permite que o perito descreva incertezas de maneira tecnicamente responsável, ao incluir o nexo causal entre seus tipos de concurso pericial. O livro destaca que a psiquiatria forense exige raciocínio clínico integrado à análise documental e à pergunta legal, não uma simples validação da narrativa de qualquer das partes. Por último, a delimitação do papel do perito protege a imparcialidade e a utilidade do laudo. Um benefício transversal de um manual dedicado às perícias psiquiátricas é reforçar a diferença de papéis entre o profissional assistente e o perito. O clínico acompanha, trata e constrói uma relação terapêutica voltada ao cuidado do paciente. O perito é chamado a examinar uma questão definida em processo, com dever de independência técnica perante quem o nomeou, avaliou ou contratou. As duas atividades mobilizam conhecimento psiquiátrico, mas seus objetivos, fonte de informação e formas de comunicação não são idênticos. A orientação prática oferecida pelo livro, apoiada em laudos, favorece uma postura em que a conclusão decorre do objeto da perícia e dos elementos avaliados, e não de solidariedade com uma das versões em disputa. Essa preocupação é relevante em processos criminais, cíveis, trabalhistas e de família, nos quais o documento pode ter efeitos importantes para pessoas e instituições. A imparcialidade não exige neutralidade fictícia diante das evidências, exige transparência sobre método, dados e limites. O perito deve responder ao que lhe foi perguntado, reconhecer quando os elementos são insuficientes e evitar juízos que ultrapassem sua área de conhecimento ou substituam a decisão judicial. Ao situar a atuação no cotidiano forense brasileiro, a obra contribui para uma prática mais disciplinada, na qual o laudo funciona como peça técnica de esclarecimento, e não como manifestação terapêutica, acusatória ou decisória. Em conclusão, o Manual de Perícias Psiquiátricas é mais indicado para psiquiatras, médicos em formação na área. residentes e demais profissionais de saúde mental que precisam compreender como avaliações clínicas passam a integrar processos judiciais. Também pode servir como referência introdutória para profissionais que já redigem relatórios, mas desejam distinguir melhor o documento assistencial do laudo produzido para responder a uma questão pericial. Seu ganho prático está na ênfase em situações de trabalho reconhecíveis capacidade mental, interdição, nexo causal e outras demandas em que o diagnóstico, por si só, é insuficiente. For o leitor levado a considerar a pergunta jurídica, a selecionar informações pertinentes e a justificar conclusões com linguagem inteligível e tecnicamente circunscrita. O diferencial da obra dentro da bibliografia de psiquiatria forense é seu formato conciso e diretamente aplicado, estruturado com exemplos de laudos e voltado ao contexto brasileiro. Em vez de se apresentar como tratado extenso de legislação ou psicopatologia, privilegia a passagem entre avaliação e comunicação pericial. Isso a torna particularmente útil para quem necessita de um mapa inicial da prática e de modelos de organização do raciocínio. A limitação natural desse posicionamento é que temas jurídicos e clínicos complexos podem exigir consulta complementar a normas vigentes, literatura especializada e supervisão. Ainda assim, o manual se destaca por reunir, em linguagem funcional, problemas recorrentes e casos especiais da perícia em saúde mental, incentivando conclusões mais delimitadas, fundamentadas e úteis ao processo. Se você quiser apoiar Daniel Martins de Barros, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!